Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui nesta tarde trazer um registro que eu diria importante, positivo. Óbvio que é natural que façamos um popurri daquilo que nós queremos falar, principalmente, senador Paulo Paim, quando a gente tem contatos como esse que nós tivemos hoje à tarde, com os índios pataxós, numa luta histórica e muito conhecida nacionalmente, principalmente pelo fato da morte do índio Galdino, portanto, esses índios que ao longo desses anos enfrentam os invasores naquela região, aí me refiro ali à região de Pau Brasil, Coroa, enfim, todo aquele espaço, inclusive muito rico, um solo fértil da produção de cacau, um solo positivo. Nós poderíamos falar aqui, senador Paim, inclusive das ações que desenvolvemos enquanto senadores, das atividades, o que é que nós vamos fazer amanhã, inclusive com a ida do ministro Padilha à Bahia para lançamento de programas, e programas importantes como o preventivo do câncer de mama. Ainda na tarde de amanhã estaremos na cidade de Castro Alves, em conjunto com o governador, entregando obras, inaugurações, no sábado em Andaraí. Portanto, é natural que os senadores tratem, como na boa brincadeira de Getúlio Vargas, do seu São Borja. Essa história é uma história que Getúlio e aí os que vivenciaram com os que à época estavam com Getúlio, contam que Getúlio larga uma reunião que discutia a crise para atender uma pessoa que chegara naquele momento no palácio. E aos risos, com alegria, conversa com, classificado pelos seus auxiliares como um matuto. Quando volta para a reunião, alguém pergunta a Getúlio: mas, presidente, a gente discutindo crise, o senhor está ali no canto atendendo uma pessoa, suspendeu a reunião. E que coisa tão boa era aquela que o senhor estava dando risada, nem se lembrava mais da crise. Getúlio disse assim, responde o presidente Getúlio Vargas: o Brasil é muito importante, o Rio de Janeiro também, o Rio Grande do Sul mais ainda, mas o meu São Borja está em primeiro lugar. Então, na realidade, é importante que a gente trate disso. Mas, tratando desse meu São Borja, ou seja, da minha terra, dos locais onde eu também milito, meu caro Paulo Paim, eu não posso deixar de tratar das coisas que se somam a essas iniciativas e que depois a gente faz a leitura do resultado. E aí quero me referir, senador Paulo Paim, que em meio a esse turbilhão, um turbilhão econômico no mundo, nós não somos ilha, mas o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga hoje os números sobre o nosso mercado de trabalho, meu caro senador Romero Jucá e senador Renan Calheiros. Um dado importante: a pesquisa nas principais capitais, dentre elas a minha gloriosa terra, Salvador, aponta a pesquisa de que no mês de julho a taxa de emprego foi de 6%. A mais baixa, Paulo Paim, desde o início da série histórica elaborada pelo IBGE desde 2002. Portanto, o desemprego recua em relação ao mês de junho. Em mês de junho a marca foi de 6,2. E é importante a gente lembrar que no mesmo período, se a gente avaliar o que foi registrado em julho de 2010, ano de grande crescimento econômico, a taxa de 6,9 da população economicamente ativa trazia esse registro da questão do desemprego. Portanto, é uma grande marca para esse momento o que nós estamos falando aqui agora. E é importante salientar também, meu caro Paulo Paim, que em julho deste ano haviam mais ou menos 1,4 milhão de pessoas procurando emprego contra 1,6 milhão o ano atrás. Significa um déficit aí do ponto de vista dessa procura, mas quando nós vamos ler do outro lado, nós poderíamos chamar isso de um superávit de 200 milhões, porque na realidade essas pessoas não mais procuraram, o que nos leva efetivamente a crer numa queda de 12,1% da população desocupada nos últimos 12 meses, meu caro Paulo Paim. Então, essa boa notícia com a queda do desemprego, ela vem também acompanhada da informação sobre o aumento da renda média do trabalhador brasileiro. Ainda segundo o IBGE, a renda de R$ 1.612,90 em julho, portanto, ela é superior 2% à renda feita a leitura no período de junho do ano de 2011. E 4% a mais do que a renda de julho de 2010, quando essa renda chegava exatamente no patamar de R$ 1.550,26. Então, acho que é importante salientar isso e trazer também outro dado fundamental, meu caro Paulo Paim. A massa de rendimento real, o habitual, de 36,6 bilhões, ficou 2,7 acima da registrada no mês de junho. Estou me referindo a essa massa agora de julho de 2011. Portanto, cresceu 6 pontos percentuais em relação ao ano de 2010. Portanto, comparando julho de 2011 com julho de 2010, o crescimento é acentuado, são 6%. A massa de rendimento real efetivo dos ocupados, algo em torno de 36,2 bilhões, estimada em junho de 2011, subiu 2,5% no mês e, se comparado também ao ano anterior, nós vamos encontrar esse processo com um crescimento na faixa de 6%. Portanto, esses números explicam o desempenho da economia brasileira, baseada num sólido mercado interno, e aqui vai aí mais uma provocação para o meu amigo senador Lindbergh Faria, que quando veio fazer o pronunciamento, disse: Pedro, nós temos que bater nessa questão da economia, cobrar do Banco Central, que tem um olhar mais criterioso para esse movimento da economia, que tem que baixar juros. É isso mesmo, senador Lindbergh Faria. Esse movimento, esse dado do IBGE, senador Renan, nos traz a certeza de que a macroprudencial adotada no início do ano, tendo que elevar a taxa de juros, agora ela precisa ser uma macroatitude baixando a taxa de juros, porque a economia responde desse jeito. Está aqui a resposta. Os fatores que devem ser utilizados para mensurar esse movimento econômico. Óbvio que eu não quero aqui dar lição a nenhum membro do Copom, pelo amor de Deus. Eu não sou nem professor de Deus, nem professor dos membros do Copom. Mas quero chamar a atenção dos membros do Copom, porque esses dados são os dados que orientam essa mensuração. São esses dados, que eu diria, mais do que expressivos, porque eles estão na vida das pessoas. É a geração de postos de trabalho, Paim, é o aumento da renda. Esses números explicam de forma peremptória o desempenho da economia brasileira. Portanto, esse mercado interno, a produção, na geração de empregos, no aumento da renda, e evidenciam também que, diante das incertezas, meu caro Paim, da economia mundial e, particularmente, da economia dos países mais ricos, do chamado primeiro mundo, o Brasil continua a ser um porto seguro na atração de investimentos. Não pode ser, Paulo Paim, um porto seguro na atração da especulação. Por isso que eu quero insistir, a redução da taxa de juros e o estímulo à produção nesse país servirá de atrativo para dizer: venham para cá para investir na produção e não na especulação. E aí a gente tem exemplo disso, senador Romero. Nós tivemos o leilão a semana passada. No leilão, só na Bahia, nós tivemos 18 novos parques eólicos. Quem vem para cá para produzir aerogeradores? Países ricos da Europa que enfrentam problemas nos seus mercados. Não tem capacidade de investimento lá por conta exatamente da crise, mas tem capacidade de investimento em qualquer lugar do mundo. Portanto, deslocam-se esses capitais buscando esse mercado. Então é muito melhor que a gente ofereça, chame esse capital para dizer: monta a fábrica de aerogeradores, vão montar duas na Bahia, das quatro que nós teremos no Brasil. Venham para cá para produzir, como estamos trazendo a alemã Bebral, para produzir através do desenvolvimento de pesquisa com terapia celular, com unidade de fabricação de produtos de higienização. Então é esse estímulo que a gente faz aos países ricos, que a gente aponta para o capital lá fora, para dizer, pode vir que aqui é um porto seguro para investimento, e não um verdadeiro oásis da especulação. Então aqui, sem nenhum ataque à nossa equipe do Banco Central, mas um apelo para que, de uma vez por todas, essas questões possam ser visualizadas com esse horizonte. Então, senador Paulo Paim, eu quero deixar aqui esse nosso pronunciamento, em que festejo, diríamos dizer assim, esse ótimo resultado medido pelo IBGE, do ponto de vista da queda do desemprego, do ponto de vista do aumento da renda média, da oferta de postos de trabalho, mas faço também um chamamento para essa questão central da macroeconomia. E aí, usando uma das máximas utilizadas aqui pela nossa presidenta Dilma em diversos momentos, quando lançou o Brasil Maior, quando lançou o programa Brasil Sem Miséria, quando lançou o programa de microcrédito, a redução de juros do Super Simples, o aumento da faixa, quando incentiva o microempreendedor individual, quando trata a desoneração da folha para permitir que setores da indústria continuem produzindo. Vossa Excelência, que tem uma experiência muito próxima lá, na região onde o nosso companheiro de casa aqui, o nosso Tarcísio Zimmermann, prefeito lá de Novo Hamburgo, portanto, que trata da questão dos calçados, que enfrenta exatamente esse segmento, um dos maiores problemas na relação cambial, o que é a sua produção, o que é a sua capacidade de exportação. Então, eu estou me referindo a esse episódio, a esse momento, a esse bom momento da economia, que a gente não pode perder essa máxima que a presidenta vinha colocando permanentemente. Controlar a inflação, mas não sacrificar o desenvolvimento econômico no país. Então, essas duas iniciativas, elas têm encontrado aqui mais do que respaldo. Dados concretos e contundentes. Atenção, Banco Central, Copom, dá uma olhadinha nessa, aliás, uma macro olhada nesse cenário para exatamente atender a essa demanda, para que a gente continue enfrentando o processo de crise que se apresenta no mundo inteiro, enfrentando com altivez, mas principalmente garantindo que esse nosso consumo interno não pode de forma nenhuma ser desprezado e que principalmente a bandeira nossa é consolidar um Brasil sem miséria. E um Brasil sem miséria é oportunizar trabalho e renda para o nosso povo nos locais onde o povo tem vivido os seus dias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.